In God's name, are you talking about?
Your son, Mr. Thorne. The son of the devil. He will kill the unborn child. Then he will kill your wife. And when he is certain to inherit all that is yours, then, Mr. Thorne, he will kill you.
That's enough.
And with your wealth and power, he will establish his counterfeit kingdom here on Earth, receiving his power directly from Satan.
You're insane.
He must die, Mr. Thorne!
Fala aí, galera, mais um episódio do podcast Filmes Clássicos no Ar. Este é o áudio de número 261 na nossa galeria. E o episódio de julho, como você percebeu, transformamos o podcast num podcast mensal. E estamos aqui hoje para falar de mais um filme da década de 70, lançado em 1976, A Profecia, The Omen, dirigido pelo Richard Donner, um filme que vem na esteira de clássicos como O Bebê de Rosemary, do final da década de 60, e O Exorcista, no início da década de 70, outros dois grandes filmes cujo tema envolve o demônio. Esse filme aqui foi importante para a carreira do Donner, que conseguiu migrar da televisão de vez para o cinema. Tem no elenco Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Billy Whitelaw, e foi produzido pela Fox com a brilhante trilha de Jerry Goldsmith, que não é essa trilha que você está ouvindo, porque a gente, a partir de um momento, preferiu colocar trilhas sem copyright, porque o Spotify está enchendo o nosso saco quando a gente usa trilhas sonoras apenas para ilustrar o episódio, promover essas trilhas, na verdade. Mas sabe como as coisas funcionam, então a gente preferiu ficar do lado mais seguro. Pessoal, palavrinha final sobre o nosso livro. Lembrando que a gente lançou um livro sobre filmes da década de 50, chamada Uma Jornada pelo Cinema, anos 50. A gente está preparando o livro dos anos 60, a ser lançado ainda esse ano de 2026. Mas se você quiser já adquirir o livro dos anos 50, você pode dar uma olhada na descrição desse episódio. Você vai encontrar links para a compra do livro físico na Wiclap e da Amazon. E na Amazon também tem a versão EPUB, o livro em formato digital para você adquirir. Recomendamos a Wiclap para o livro físico, porque tem um precinho mais camarada. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube. Só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas para a gente, que isso ajuda muito no algoritmo e a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos.
Fear, little one. I am here to protect thee.
Look at me, Damien. It's all for you.
Drink the blood of Christ and eat his flesh. For only if he is within you can you defeat the son of the devil.
It's not about the camera. It's about you, Mr. Thorne.
Last night I saw that dog in Damien's room.
Three sixes. 666.
Kathy is dead. I want Damien to die too.
Bora, galera, fazer mais uma gravação aqui no podcast Filmes Clássicos. Hoje estou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo está William de Andrade, fala de Blumenau. Tudo bem, William? Seja bem-vindo. Primeira vez no ano, né, gravando com a gente.
Pô, verdade. Saudações aí, meus caros. Primeira vez no ano. Faz um tempo aí, né? It's been a long, long, long winter, como diria o grande George Harrison.
Tamo aí. Fã-clube deve estar aí choramingando, hein?
William tem um fã-clube. Tá desesperado, realmente.
Desesperado. Pessoal escrevendo cartinhas, chegando muitas cartinhas aqui.
Exatamente.
No estúdio.
Galera aí com a abstinência aí da minha voz. Completamente entendível, né? Completamente entendível.
Completamente. Temos hoje aqui o padre Marcos Damiani. Não, não é padre, não. Veio aqui Marcos Damiani mais uma vez. Marcos, você fala da onde, cara? Eu sempre esqueço de perguntar isso.
Arapongas, Paraná.
Arapongas, Paraná. Olha aí. Então, estamos aqui...
Abraço para a caravana de Arapongas.
Estamos aqui de Sudeste e Sul hoje. Vamos nós, então, benzer esse podcast antes de começar, né? Porque a gente vai fazer sobre a profecia. A ideia é focar no primeiro filme, mas a gente pode falar um pouquinho do 2 e do 3, quiçá o 4. Não sei se alguém aí teve a coragem de ver o 4.
Nunca assisti o 4. Eu sei que tem, é só
eu
tipo...
Eu vi no Super Cine há milhares de anos atrás.
Não vai lembrar nada, né?
Eu tenho lembranças dele da televisão, mas assisti assim nunca vi.
Tá. É um filme feito pra TV também, não sei se cabe também muito a gente se estender, né? Até porque a gente não vai lembrar e eu não vi o 4. Mas a gente pode tentar falar um pouquinho do 2 e do 3, e o 3 eu já adianto que eu não vi. Mas o foco é o primeiro e esse... Com certeza nós vimos e revimos, e para mim não foi nem a segunda vez, né? Nem a terceira, já deve ter, acho que uma quarta ou quinta vez que eu vejo esse filme aí ao longo da minha cinefilia.
É um filme que eu assisti algumas vezes também, é um filme que passava na Globo, né? Pô, na época que eu era moleque, esse era um filme das madrugadas, assim, de Intercine. Eu cheguei a ver isso em Intercine, depois do Jornal da Globo aí.
E é daqueles pra ver todo borrado, né?
Eu tenho uma condição... Não me explique por quê, porque assim, depois que a cinefilia se tornou uma coisa consciente, aí você vai dizer, não, beleza, você perdeu o medo desses filmes porque você começou a ter contato com a parte técnica da coisa, então você aprende a apreciar de outra forma, né? Mas a verdade é que eu nunca tive medo de filme de terror, cara, nem quando criança. Eu só tive medo de dois filmes, que foi A Bruxa de Blair, que eu assisti aos 11, e O Exorcista, que eu assisti aos 12, mas tirando isso... Todos os filmes que eu assisti, olha, a gente fazia ficha em videolocadora, zerava a sessão do terror. Nunca tive medo, cara. De nada.
Eu falo isso, mas fala aí, Marcos. Depois eu falo.
Não, eu ia falar assim, eu tenho uma historinha com esse filme aí, que... Né, que só dizendo antes da gente começar mesmo a conversa, que a gente quase gravou no dia do aniversário do Damian, hein?
Olha só. É mesmo, né? 6 de julho.
Era dia 7.
A gente podia marcar às 18 horas e ia ficar perfeito.
Né? Mas assim, o William tá falando isso aí, é interessante porque assim, na verdade, comigo é o contrário. Esse foi o único filme de terror que eu tive medo, assim, cara.
Caramba!
Quando era criança. Sabe por quê? Eu até comentei isso aí lá, a gente fez um episódio, o William tava lá, que a gente fez as melhores, as canções que nos marcaram no cinema, lá no Cinema Aventura, né? Aí, eu até contei essa historinha, porque meu tio, ele leu a Bíblia duas vezes, né? Ficou bem... perturbado com isso aí, né?
Mas por causa do filme, não?
Não.
Ah, bom.
Porque ele resolveu ler a Bíblia duas vezes.
Tá.
E aí, numa dessas jornadas dele, um pouco depois, ele falou assim, vamos assistir esse filme que tá acontecendo agora, viu? Isso aí é de verdade.
Caramba.
Tá acontecendo aí.
Caramba, bicho. Mas aí o bicho te apavorou demais,
ele
cara.
Falando isso.
Caraca. Não, é sacanagem, pô.
Aí pegou. Mas, cara, eu ia levantar a seguinte tese aqui, né? Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou isso tem alguma dose de verdade aí no que eu vou dizer. Eu acho que o filme de terror que lida com o diabo talvez seja diferente para algumas pessoas justamente por conta da parte da religião.
Uhum.
Talvez seja diferente, eu tô levantando essa bola, tá? Não, não é o meu caso, tá? Eu também, como você,
não, claro,
William,
claro.
Eu falei aquilo, assisti o Borrado de noite, não sei o quê. Talvez quando criança você, né? É claro que não...
Se impressiona mais fácil, né, Fred?
Adolescente e adulto,
sim,
isso não acontece.
Comigo, né?
Mas com essa questão envolvendo o diabo, talvez para algumas pessoas, se elas têm uma base religiosa grande, talvez aquilo ali, né? E aí, esse filme, eu iria um pouquinho além, porque eu acho que a grande sacada desse filme é que ele coloca essa questão do mal e do diabo de uma forma totalmente ancorada na realidade.
Uhum.
Então, diferentemente, e aí eu não estou fazendo comparação de qualidade de filme, tá?
Claro.
Mas uma comparação óbvia é com Exorcista, né? Que é um filme também da década de 70, também lidando com o diabo e tal, né? Só que ali é um pouco diferente, né? Uma possessão, né?
E eu acho que o Exorcista é um filme mais religioso também, né?
É, talvez. Só que no
Ele
Exorcista,
é um filme mais católico, assim.
Você vê, de alguma forma, o diabo fazer coisas paranormais ao possuir a garota, uhum. Certo?
Sim.
É, aqui não. Aqui quase tudo é, assim, coisas que poderiam acontecer, né? Essa é a base do filme. Você, tanto é que o Richard Donner, ele fala isso numa das entrevistas dele lá, né? Ele fala isso também na trilha de comentários que ele gravou para esse filme. Que ele queria extirpar o filme de qualquer coisa que levasse mais para o paranormal. Então, tudo poderia ser simplesmente coincidências que acabaram levando pessoas à loucura, né? Porque a pessoa vai ligando um ponto com o outro, pô, uma pulou do, né, se enforcou na festa de aniversário do garoto, o outro lá caiu um para-raio e rasgou, né? Empalou o cara, né?
Uhum.
É o padre e tal, quer dizer, coisas que podem acontecer no seu dia a dia, né?
Sim, sim.
Ô, Fred, tanto que teve coisas desse tipo que aconteceu na filmagem de verdade, né? Então,
pois sim. É. Uma coisa que eu também acho vai em confluência com isso que você está falando, que é aquela coisa dentro da mitologia religiosa, o diabo é o ápice do que é o mal, né? Simboliza o ápice
sim,
do que é o mal.
Sim, a essência, né, do mal.
É, então acho que independente, antes até de ver um filme, só esse contexto já também pode afetar uma pessoa que de repente, sei lá, tem suas crenças ali fundamentadas numa religião e tal, né? Nesse sentido, mais realista, eu acho que a comparação mais óbvia pra mim talvez não seria nem com o Exorcista, mas com o Bebê de Rosemary, né?
Sim.
Porque tem muito dessa coisa da realidade também. Você não tem ali o Bebê de Rosemary tem essa coisa da seita e tal, mas você não vê também um sobrenatural. Você vê, na verdade, que a impressão que dá é você fica meio paranoico com o Bebê de Rosemary, que parece que todo mundo tem interesse em estar ligado ao demônio, assim, né? Parece uma coisa meio conspiracionista, assim.
Mas, assim, bem ou mal, no Bebê de Rosemary você tem aquele frame do diabo, né?
Tem,
que
aquele
é meio
olho,
que
né?
Misturado com o sonho dela, mas não é um sonho,
sim.
Né?
Sim.
Que seria quando ela estaria tendo relações com
um
demônio para poder gerar o bebê, né? Em si. Mas você tem um flash aqui. Aqui você não tem isso. Você não tem a imagem do diabo. Você tem pessoas chegando à conclusão que aquele garoto é o anticristo. Certo? No final das contas é isso.
É isso.
E aí você tem, claro, né, o cinema levando você a também concordar com isso, porque você tem a questão do cachorro, o close da garota aqui olhando pro cachorro, daqui a pouco a garota pula do
sim.
Lá de
tem
cima,
a marca
se enforca,
de nascença.
Né? Tem a marca de nascença, mas poderia ser uma marca qualquer, certo?
Sim, poderia ser. Mas aí 3-6, né, meu amigo? Já deixa a coisa meio estranha.
Por que não são 3-9 ali?
Sim, é.
Entendeu? É, depende do ponto de vista, né, Fred?
É, então.
Foda. Mas com certeza essa coisa de fundamentar os acontecimentos pautados na realidade, mas ligados a uma sobrenaturalidade, com certeza, pô, mexe, né? Esse tipo de terror mais psicológico é muito mais. Na minha experiência pessoal, é o que realmente é eficaz, assim. É, ainda que o filme, como o Fred falou, ele não mostre uma possessão, como acontece com o Exorcista, que é a coisa mais explícita. Nessas horas, quando você vê esse tipo de filme que sugere certas coisas, é que você percebe, para algumas pessoas, né? E eu acho que eu me coloco nesse caso, assim. Eu percebi que nada pode ser mais assustador do que minha própria imaginação, cara. Então, quando um filme consegue trabalhar isso aí, é que há, de fato, acho que assim, uma eficácia, né? De efeito, de narrativa, né?
Sim.
Porque, assim, essa questão, assim, dele querer ter uma coisa realista, vem também de encontro com uma abordagem que ele usou depois, né, no Superman, né? De tentar deixar as coisas muito críveis para você colocar um plano mais fantástico, uma coisa meio
Sim.
assim, né? E
Verdade, esse.
assim, falando do período aí na questão aí do sucesso desse tipo de terror aí, deve se lembrar também que o satanismo entrou em Hollywood ali por volta dos anos 60 também, né? Muito popularizado por aquele Anton Levy, né, que apareceu num monte de circuito aí de artista. Então, era uma coisa que já estava pegando ali nos anos 60, vocês citaram aí o Bebê de Rosemary, um monte de seita aparecendo nos Estados Unidos, né? Seita evangélica, satanista, nova era, alienígena. A Gaten, onde o irmão da Michelle Nichols, que fez o Star Trek, estava envolvido, acabou morrendo também nisso aí. O Jodorowsky também floresceu muito nessa época. E aí, isso teve até em filmes que basicamente você assiste e você não vê essa questão muito de seita, mas a estrutura dela é feita em cima disso, como é o caso do Contatos Imediatos Terceiro Grau do Spielberg, né? Tem uma estrutura dramática bem calcada ali de filme de seita ali, né?
É, gente, isso aí cabe discussão.
Cabe discussão.
Mas.
Tu tá relacionando com a obsessão do personagem do Richard Dreyfuss ali?
Cara, tem a questão do cara viver aquilo lá, né? De repente ele tem uma epifania e vive aquilo
Entendi.
e larga a família.
É, e tem outros que vivem também. É,
É um
tem esse lado.
escolhido também, tem essa coisa das pessoas escolhidas, porque a religião tem muito disso, né? A pessoa é escolhida para ser daquela
Ah,
religião,
sim,
né?
sobre esse aspecto, com certeza.
É quase que uma viagem de ácido no Woodstock, né? É quase isso.
É, tem isso também, né?
Ele
Colabora, né?
também, Woodstock, pô, década de 70 vão ter satanistas ali
Com
famosos,
certeza.
né? O Jimmy Page,
Pô.
por exemplo, um deles, né? Guitarrista do Led Zeppelin, seguiu Aleister Crowley.
É, vai ficar muito famoso essa coisa do Aleister Crowley, né? Várias bandas vão fazer referência a
Sim.
ele. Não só o Led, mas o Sabbath tem uma música chamada Mr. Crowley.
Tem, o Raul Seixas fala de Aleister Crowley, né?
É, também. Ele também aparece na capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né?
Também, né?
O oitavo disco de estúdio dos Beatles.
É, tem todo esse lado
Então essa
cultural aí.
parada
Tava
tava em voga,
pegando.
realmente.
Tava em voga.
O Harvey Bernhardt, que é
É.
o produtor, falou: opa, vamos mergulhar nesse sucesso aí também, né?
I saw its mother. I saw my wife. I saw its mother.
You're referring to my wife.
Its mother, Mr. Thorne.
This is blackmail, then come out and say it. What is it that you're trying to say?
His mother was a...
É, isso que eu ia começar a contar, exatamente. Parece que ele escuta de um amigo dele que fala: imagina se o anticristo, nessa volta do anticristo, fosse no corpo de uma criança, né? E ele fica com aquilo na cabeça, ele rascunha lá umas 10 páginas com essa ideia, e ele vai pro David Seltzer, né? O roteirista, e encomenda um roteiro baseado nessa ideia, né? Nessa sinopse, né? Vamos dizer assim. E o Seltzer, ele escreve o roteiro bem rápido, né? Ele se baseia no livro lá do Apocalipse, né? Da Bíblia, no livro das Revelações, né?
As revelações, é.
Ele se baseia nesse texto para. E aí lá ele lê aquele lance do 666, né? Fica, passa tempos, acho que passa algumas semanas estudando, fazendo pesquisa, e escreve em algumas semanas o roteiro. E parece que o roteiro era bem diferente do que a gente vai ver no filme, né? Final, o roteiro que foi para filmar, até porque mudou de diretor, eles iam colocar outro diretor para fazer isso, e parece que o cenário do filme seria na Suíça, né? E tinha
Até o
muito mais
título era
coisa.
outro, né?
Era outro, acho que era o Anticristo, né?
É Birthmark era o nome.
Ah, Birthmark, achei que fosse o Anticristo. E parece que tinha muito mais coisa paranormal, né? Muito mais puxado para o paranormal, e eles utilizavam a arquitetura da Suíça, daquelas catedrais e tal, para puxar para esse lado também. E quando o Richard Donner entra nesse projeto, né? Aí ele, Richard Donner, decide tirar tudo que tinha no roteiro e eles voltam, né? Parece que, eu estou fazendo confusão, mas parece que o roteiro original se passava na Inglaterra, né? E aí acho que quando eles começaram a tentar produzir, acho que a Warner que se envolveu no projeto, aí passaram para a Suíça e depois volta para a Inglaterra como estava no roteiro. A Warner, quando se meteu nessa história, já estava começando a tocar o Exorcista 2, que acho que saiu um
Nossa.
ano depois, né?
Que pena, né?
Filmão.
Que pena, hein?
Pois é, que pena, né? Trocar o Exorcista 2 pela profecia. E aí a Warner sai, porque o projeto ia ficar inviável, porque eles foram baixando o orçamento da profecia, né? Aí levaram isso pro Richard Donner. O Donner já estava meio que na leitura, no meio da leitura ali do roteiro, já estava gostando. E ele tinha uma festa que ele ia comparecer. Nessa festa tinha o Alan Ladd Jr., que na época era o cabeça da Fox. Então ele leva essa ideia para o Alan Ladd Jr., né, o filho do Alan Ladd. O Alan Ladd dá o ok e semana seguinte, praticamente, eles já começam a produção do filme, né? E o curioso é que o Donner diz que todos os estúdios, principais estúdios, já tinham negado produzir esse filme, inclusive a Fox.
Olha só.
É, só que o Alan Ladd é que, não sei nem se ele sabia se já tinha rejeitado isso ou não, mas ouvindo do Donner, acho que o Donner conseguiu vender bem o peixe pro Alan Ladd e eles eram amigos e tal, né? E aí foi uma boa pro Donner, né? Porque foi um filme que fez ele, né? Ele é mais um desses diretores que começa na televisão, né? Fez uma penca de TV, alguns filminhos pequenos ali, sem importância e tal. Mas esse aqui é o filme que vai
Claro,
catapultar a carreira dele, né?
alavancar a carreira,
deu uma
né?
puta grana, né, cara?
Ele não
O filme
faria o Super-Homem se
foi.
não fosse a profecia, né?
Não, certamente. E a Warner tem essa cultura, ela gosta quando. Como é que eu vou dizer? Ela gosta de preservar, de dar carta branca para diretores que fazem
É, mas
exatamente o
aqui
tipo
não
de
foi a
coisa.
Warner, tá? Foi a Fox.
É, desculpa, é a Fox, é. Que essa coisa, pô, o cara é um filme com menos de 3 milhões de dólares que rendeu mais de 70 milhões. Caramba, bicho.
É, não, meio que salvou o estúdio ali naquele momento também. Porque eles estavam andando meio de lado ali, mal das pernas. E, pô, é isso aí que você falou, né? Você faz
Porra,
uma
imagina.
aposta, o filme
Isso é
custou
o...
muito barato para o que é,
Sim.
né? Pô, filmando em locação, indo para Inglaterra, eles economizaram muito e o filme foi um sucesso estrondoso, né?
Agora, o sucesso dele com o público, vocês acham que tem a ver com o clima da época também?
Eu acho que
Essa coisa
também,
de, né, de
eu acho que tem a ver
desilusão,
com o
assim.
Exorcista, com
Tem a ver
certeza.
com o Exorcista. Tem a ver possivelmente ali com o finzinho, né? As coisas que começaram a ser expostas sobre a Guerra do Vietnã, talvez. Esse
Também,
clima
né?
meio. Tudo meio apocalíptico. Já tinha acontecido o
É.
Watergate, né? É quase que um
É,
terror.
clima apocalíptico,
É
é
um
isso
quase que um
mesmo.
terror meio Nova Hollywood aí, quase, né? Porque é uma coisa meio. A galera já não tava mais acreditando tanto, né, no sonho americano, essa coisa assim. Então acho que tinha uma coisa meio pesada no clima, né, da época, né, cara?
É, e assim, um filme completamente gótico, né, cara? Já
Sim.
precedendo ali os anos 80, vamos falar assim, né?
É, e ele vem uma sequência de Bebê de Rosemary, Exorcista, filmes que tratam do mesmo tema e que tiveram, né, o seu sucesso junto ao público.
Claro,
Então,
claro.
assim, eu diria até que mais um filme sobre o demônio talvez fosse um negócio que fosse mais difícil fazer, né? De emplacar, porque você tá nos ombros de outros dois grandes filmes, né?
É, dois filmaços, né?
Dois filmaços. Então você fazer um terceiro e assim, o projeto começa a ganhar força quando ele consegue o Gregory Peck para fazer o filme, né?
Pô, que
É
era um cara
mesmo,
que
né?
já tava assim, embaixo na carreira,
Semi-aposentado, né?
né? É.
Sim. Mas era um cara que
Cara, volta.
você pela carreira dele, você também não associaria a um filme desse
Não.
tipo, né?
Não. E na boa, assim, eu revi o filme aí pra gente gravar. Pô, tu sente que é um cara que carrega o filme nas costas, assim, com a atuação dele, né, cara? Vocês
Sim,
não acham
é.
isso?
Sim.
Porra, ele é. Porra, cara, ele tá
Eu
muito
acho
bem,
que
velho.
também tem a questão pessoal aí do filho dele ter morrido de verdade, né,
Claro,
cara?
sim. Sim. Uma das maldições aí, né, da produção.
Ele deve ter levado isso pro no contexto. Pô,
aquela cena, assim, não quero falar de cenas agora, mas aquela hora que ele encontra o filho morto, né? Eu fiquei pensando nisso na hora, cara. Eu falei, nossa, deve ter sido pesado
dizem
mesmo.
Dizem que isso foi também uma coisa debatida entre a produção ali. Porque, assim, quando ele diz sim para esse projeto, poucos dias depois acontece a morte do filho dele, né? E a produção meio que cogitou, assim, isso, assim. Pô, mas será que a gente traz ele pra reviver essas sensações, essas coisas? Mas não, o cara meio que disse que isso ajudou na atuação dele, assim. Caramba.
É, deve ter ajudado também pessoalmente, né, cara? Pra você tirar a cabeça da tragédia, né? Por mais paradoxal que seja, né?
É.
Mas imagino que pra ele tenha sido... E assim, o Gregory Peck, aí é minha opinião, tá? Pra mim é um ator que eu divido meio a carreira dele, assim, eu gosto do Gregory Peck mais velho, Gregory Peck mais novo, eu acho que ele cresceu na carreira, entendeu? Ele foi se tornando um bom ator.
Você eu acho que eu concordo com você, Fred.
A Luz é para Todos, eu acho ele meio canastrão, A Luz é para Todos, né, que é um filme lá do início da carreira dele, né?
O Sol é para Todos, né?
Não, eu digo a Luz é para Todos, é um filme que ele fez antes.
Ah, tá.
É dos anos 40, né?
Dos anos 40, isso. O Sol é para Todos, ele já tá mais amadurecido, já acho uma atuação boa, né? A Luz é para Todos é um filme sobre antissemitismo, né?
Sim. Depois ele vai fazer Mob Dick.
Filme que revelou Robert Duvall.
Esse O Sol é para Todos, né? Não A Luz é para Todos.
O Sol é para Todos, Depois ele vai fazer Mob Dick também, que ele já tem que fazer um personagem já meio... Quase que caricato, né?
Caricato, já tem outro nuance. Mas ali já é a parte dele, né? Ele faz o The Big Country, né? Que eu acho que é uma boa atuação também dele, né? Que é o Da Terra Nascem os Homens, né? Me fugiu o nome em português.
Eu também acho que ele foi melhorando, sim, ao longo dos anos, com certeza. É. Até porque, cara, convenhamos, na época em que ele atuava em Hollywood, e aí, assim, a gente tem que talvez fazer esse exercício, né? Quase todo mundo ainda tinha aquele tipo de atuação um pouco expressionista, assim.
É.
Quase que meio Norma Desmond, assim. Quase todo mundo tinha isso, né? Quando você pega registros daquela época em Hollywood, o único cara que era realmente diferente de todo mundo era o Marlon Brando, né? O Marlon Brando, você pega aqueles primeiros filmes e ele já é um cara esquisito no meio daquilo ali. Ele já atua de um jeito diferente, assim. Então por causa disso, eu acho... As atuações em Hollywood vão acabar realmente pedindo outras nuances, assim. Naturalmente, um cara que começou nessa era ali, é normal que ele
amadureça também, né? Ele tá na mesma pegada do Burt Lancaster, né?
Sim, também. Acho que é um cara que aprendeu com a profissão, né? Por exemplo, outro filme que... Lá do início da carreira dele, que eu acho que ele também não me convence muito, é o Spellbound, do Hitchcock.
Sim, também.
Entendeu? Eu acho ele meio caricato, mas depois eu acho que ele começa a amadurecer.
Ele melhora, assim.
Ele melhora.
Nesse filme aí mesmo, ele tá muito bem, cara.
Tá muito bem.
Pô, eu achei ele foda, assim.
Eu acho que o elenco, de uma forma geral, né? Até a Lee Remick também, que entra também no projeto depois que o Gregory Peck entra, né? Porque aí o pessoal começa a se juntar, né? Ah, o Gregory Peck topou, então tô afim de fazer também e tal. É uma boa atriz, mas que também teve uma carreira curta, ela morreu cedo, né?
Pois é.
Mas ela também tá bem naquele papel ali, que é um papel meio secundário em relação ao do Gregory Peck, né?
Sim.
E os outros ali, ó, o elenco de apoio, pô, o cara que eles arrumaram pra fazer o padre lá, o Patrick Troughton, né, um cara de paranoico danado ali, o cara...
Nossa,
ele é assustador, aquele cara. Ele
o cara
entra
foi
no...
do pior jeito possível pra tentar converter o cara.
Pois é, a gente pode começar a falar das cenas, né, e entrando nas
pode
coisas,
ser.
Mas, porra, quando ele entra no escritório do Peck, né, pra, porra, você fala assim, ah, esse cara é maluco, paranoico, o cara já entrou citando os versos e não
Fred.
Sei o que, já causando, fala, porra, com aquela cara de maluco.
Ele nem começa a explicar direito o que é, ele já vai meter, nossa, tem que se benzer, não sei o que.
Isso, benze aí, não sei o que, bebe o sangue de Cristo, como assim, calma, o que que tá acontecendo?
Você tem que aceitar Cristo, é a única forma de ser salvo.
Isso.
Eu confesso pra você... que essa foi uma... Na revisão, eu não lembrava muito de algumas dessas coisas. E esse clichê Eu lembro que foi uma coisa assim meio broxante assim para mim, claro, isso não invalida o filme, né? E eu tô aqui dividindo a minha experiência pessoal, assim, não tô dizendo que isso é
Sim.
uma regra, mas assim, o fato de que, mais uma vez, a pessoa que pode chegar e elucidar tudo, adivinha? Ah, se comporta como um maluco. Ai, cara, sério, né? Aí eu fiquei tipo, meu,
Chega primeiro,
pô,
pô.
cara, que
Dá bom
isso?
dia primeiro, cara.
Claro, depois vai ter aquela cena que vão na casa dele, o cara era um doido mesmo, né? Beleza. Mas assim, porra, a única pessoa que pode elucidar o negócio é justamente um maluco, cara. Porra, que saco, cara. Né?
Mas eu acho que
Mas
até se
enfim.
ele chegasse na paz, né, ele ia soar como maluco, pela aquela cara dele
Sim.
e
Tanto que a
pela
descrição lá na
proposta dele,
frente.
né? A tese dele é muito complicada, né? Chegar aí assim.
Hein? Até que lá na frente, lá o cara, o personagem Gregory Peck, lá chega, o Thorne lá chega lá e fala assim: Ah, é o fulano de tal, um padre assim, assim, assado. Ele tem um olhar marcante. A menina, ah, sei quem que é. Tipo, o louco da
Olhar de maluco, de
convento.
paranoico. Mas é interessante isso, né? Porque aí tem a escolha do elenco é muito bem feita, né? Porque tem essa moça que faz a babá meio demoníaca ali, né? Que é a Billie Whitelaw,
Ah, a Super Nanny do Mal, hein?
Miss Baylock, né? Ela tem algo de demoníaco, né? Eu diria que ela é ali a que mais tem. Ela
Uma aura
é
macabra, né?
isso,
É.
exatamente. Até a
Uma personagem que era
criança.
para ser completamente diferente, né?
É.
Aí mudou, parece que no dia do teste, que ela chegou meio desse jeito.
Ela que colocou, fez o personagem dela, né?
A gente tá falando da babá que substitui, né?
Sim.
Isso é. Porque a
É,
babá
porque, pô.
que inicia, que morre
Pô,
enforcada,
eu queria falar sobre isso aí, Fred.
que inclusive é a filha do Jack Palance, né? A atriz é filha do Jack
Ah, é?
Palance, é Holly
Olha só, não
Palance,
sabia não. Cara, rever esse filme, e acho que a experiência de rever, essa foi certamente a coisa assim que eu mais gostei. Você sente um prazer assistindo esse tipo de filme, nesse tipo de gênero, que as coisas acontecem de verdade, assim, tudo é de verdade. Eu tenho muita dificuldade com o cinema de horror, de terror hoje, porque assim, eu acho que muita gente consegue entrar, mas eu não consigo entrar em filme de terror que tenha computação gráfica, cara. Para mim é um fator assim, eu me sinto como o Christopher Reeve em algum lugar do passado. Quando ele tá lá, ele vê um extintor de incêndio e ele volta, eu me sinto assim, cara. Eu não consigo comprar um filme de terror com computação gráfica.
O
Para mim é a coisa mais
terror
feia que tem.
aqui é aquilo que eu falei, o terror é palpável, né? São coisas do
Exato, cara.
cotidiano, não tem imagens
Não.
demoníacas, né?
Mas até as coisas extraordinárias que precisam acontecer, pô, você vê que elas estão ali, elas são de pegar na mão mesmo. Ah, ela,
Sim.
se fosse um filme de hoje, a cena dela se enforcando, que é uma puta de uma cena, já seria uma computação gráfica, já seria um negócio
Já.
que você ia olhar e falar, pô, eu tô vendo a profecia, eu tô vendo Homem-Aranha, porra, sabe?
Damien, it's all for you.
É isso que o Richard Donner, ele comenta isso também, nessa trilha de comentários, que é ele e o Stuart Baird, né, que é o editor do filme. E eles mesmo falam isso. Ah, algumas cenas aí hoje a gente faria assim, um estalar de dedos com computação gráfica, mas como você perde o realismo, você perde aquela coisa de estar
Demais.
no cenário, aquela coisa de você ter um efeito ali que é mecânico,
Sim.
que alguém que teve que produzir, que seja pendurando uma corda, ou escondendo o fio, ou mas tem um movimento, um objeto ali palpável. Que vai executar uma ação mecânica que você vai, quando olhar, você vai ver que aquilo aconteceu, de alguma forma, né? Aquela
Exatamente.
a cena, né? É curioso, você falou na cena do enforcamento da babá, é uma das cenas que eu não lembrava muito do filme. Aquela não
Porra,
me
do cacete essa
marcou.
cena aí.
Eu não sei se porque algumas vezes eu já peguei o filme já um pouquinho começado e tal, e eu não revi
É,
essa
isso
cena
aí
tantas
é
vezes.
menos de 15 minutos, né, cara? De
É
filme,
muito
essa cena.
rápido, né? E aí você começa a pensar assim, olhando sobre a perspectiva do personagem, né? Do Gregory Peck e da Lee Remick e tal. Vem o padre maluco, fala aquele negócio, E aí você tem lá uma babá no meio do aniversário do seu filho que pula lá do coisa, né? Se suicida. Sim. Mas beleza, a garota podia estar com problemas psicológicos e normal. Foi lá e resolveu se suicidar, teve uma crise e se matou numa festa, que infortúnio, né? Aconteceu, que coisa horrível e tal. Mas aí você tem essas coisas, ah, cai um para-raio lá numa tempestade e empala lá o padre que você acabou de conversar, quer dizer, já começam as coincidências, né? Mas é totalmente possível, entende o que eu quero dizer?
É.
Tanto é que há algum tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, não foi um para-raio, mas uma pessoa morreu porque num parque de diversões caiu um parafuso de um brinquedo daqueles, né, gigante, caiu lá de cima aqui e não acertou a pessoa tá passando no lugar errado, na hora errada, acertou a cabeça da pessoa e ela faleceu, quer dizer, são coisas palpáveis, né?
Ainda que ela tenha sido, né, o filme te mostra isso, mas claro, estamos falando aqui tentando pensar no ponto de vista de quem tá vivendo aquela situação ali, né? Mas o filme mostra ela olhando ali pro Rottweiler, ali, que é literalmente é o cão, né?
Sim.
Que é o cão. E dá uma hipnotizada nela ali e ela se joga da janela lá se enforcando lá. Eu acho uma cena do cacete essa daí, cara.
Sim.
E assim, é a mesma sensação que você tem quando você vai assistir. Você assiste a trilogia do Star Wars original, depois você vai ver episódio 1, 2, 3, você fala, meu Deus, cara, que é isso aqui, cara? Não, nada existe aqui. Isso aqui é um desenho animado.
Piorou depois. Ah, eu entendo. É desenho animado, exatamente.
É um negócio horroroso.
É,
um negócio
tela horroroso. Verde diretão.
Coisa feia. É um filme. E assim, ó, nesse sentido, porra, é um puta de um filme bonito, cara.
E meu Deus, interessante, é um visual. Porque apesar da gente falar em terror, né? O Richard Donner, ele nunca vendia esse filme como um filme de terror, né? Ele vendia mais como um thriller, um suspense. E ele batia nessa tecla, né? Que tudo o que acontece pode ter sido apenas coincidências que levaram pessoas a pensar que o filho estava possuído, era reencarnação, né?
Ô Fred, então ele só não avisou o Jerry Goldsmith, né?
É, claro que a gente sabe que, né, ele está tentando afastar essa ideia, ou deixar um negócio meio dúbio, né? Mas é claro que ele mesmo, como cineasta e o próprio roteiro, porra, levam a gente a crer que ali tem uma entidade demoníaca coordenando as coisas.
Claro.
Né? Até claro. Por esse plano que você falou, que a babá, a primeira babá, né, olha pro cachorro lá, né, e depois o cachorro é adotado pela segunda babá para defender a criança, né?
Inconvenientemente, né? Claro.
E o cachorro, não sei se participa da matilha lá, né? Porque para mim uma das cenas mais bizarras é a mais aterrorizante, né? Em termos de entrar no papel do personagem ali, né? Eu me imaginando num cemitério, Deus, de madrugada, sendo atacado por uma matilha de cães. Isso pra mim é a coisa mais...
Rottweiler. Não são,
né,
cães.
São poodles. São Rottweilers. Eram para ser pastores alemães, né?
É.
Eles queriam pastores alemães, mas eu acho que eram difíceis de contratar pastor alemão na Inglaterra. E aí eles...
Tá louco, e Rottweiler era mais fácil. Cachorro, né? que tava dando problema porque eles eram mansinhos.
É, não, então, os cachorros, pelo que eu entendi da atriz de comentários, os cachorros, eles eram bem treinados, né? E até nessa cena do cemitério, tem momentos ali que o cachorro, parece que um fica brincando com o outro. Só que o que causa terror naquela cena é o som, né, cara?
Murdered him. They murdered him. As soon as he was born. Murder.
Robert.
Claro.
A atmosfera dessa cena aí, cara, é fantástica.
É fantástica, né? É. E é muito bem criada. muito bem criada pelo Gilbert Taylor, né, que é o fotógrafo, né, que é o cara até que foi o fotógrafo do Doutor Fantástico, do Kubrick, né. Nada é um mal. Cara que depois, logo em seguida, vai fazer o Guerra nas Estrelas, até porque o George Lucas vê o trabalho dele na profecia, já conhecia, né, ele era um fotógrafo, ele estava até aposentado, aí o Richard Donner consegue tirar ele da aposentadoria, e aí o cara faz a profecia e o George Lucas liga pro Richard Donner, né, fala, pô, como é que tá o Taylor lá, continua, ele tá querendo trabalhar, não sei o quê, aí chama para fazer o Guerra nas Estrelas.
Nada mal.
Mas aquela cena é pura atmosfera, como falou o Marcos aí.
Baita,
pura
baita.
Atmosfera, som, trilha sonora de Jerry Goldsmith, né?
A trilha sonora é um espetáculo à parte, né, cara?
Porra. É, ele vai ganhar um Oscar, né?
Aquelas, isso é demais, aquelas palavras em latim, que é pra ser, sei lá, umas letras meio profanas em latim, né? Pô, aquilo ali é perturbador, cara.
Era subverter uma missa, né?
E é incrível porque a música... muitas vezes pode até ser subestimada, assim, mas a música é o que dá o tom, às vezes, do filme, né, cara? Então, quando surge aquelas coisas, Jesus, Cristo, aquelas vozes, o bagulho é meio... É como se fosse um canto gregoriano subvertido, assim, o negócio. Uhum.
Mas é isso que ele faz. Ele pega a base do canto gregoriano e ele modifica, acho que ele
inventa umas palavras também?
Ele inventa umas palavras, ele trabalha com um cara que é fluente, entre aspas, né? Porque acho que ninguém é fluente em latim, porque você não... ninguém fala latim, né? Mas o cara é um estudioso de latim e ele dá umas dicas pro Jerry Goldsmith. E o Jerry Goldsmith acaba criando aqui um clichê, né? Vai virar um clichê esse negócio de uso de canto gregoriano para fazer filme de terror.
Coral.
É verdade.
Mas isso começa com ele, não à toa o trabalho dele é reconhecido no Oscar, né? Que era uma coisa difícil, né? O Oscar quase nunca dá qualquer Oscar para filme de terror. Às vezes maquiagem e tal, figurino, talvez. Mas não técnicos, é muito comum,
mas
né?
Mas é curioso trilha de terror não aparecer tanto, né, cara?
Pois é.
É curioso isso aí, que é o que dá o clima do filme, né, muitas vezes, né?
Cara.
Por exemplo, tem um cara recente aí, o Mark Corvin, que eu gosto, fez A Bruxa e tal, é uma trilha fantástica, cara, e assim, nem ligam.
Mas é porque é difícil, né, um filme de terror, você ter uma qualidade tal que você atinge a academia, né, pra ser lembrado pra academia, né, tipo O Exorcista foi.
O Exorcista teve 10 indicações na época, né?
Pois é.
Levou duas, né? Levou duas, que foi roteiro adaptado. E olha pouco, só, né? Veja só. Melhor edição de som.
Mas foi indicado a filme, né?
É, foi indicado a filme. O elenco quase todo foi indicado. Né? Sim.
É que ali foi questão política ali, né? Entre eles lá, né? Foi birra, né? Na verdade. Né?
É, possivelmente. Mas com certeza, alguns gêneros, como o terror e a comédia, são gêneros aí que são ignorados pelos intelectuais maravilhosos da academia, né, cara? É uma galera que,
meio que caga
prefere dar o prêmio aí. É, prefere dar o prêmio aí pra Moonlight, né? Porra.
These
are knives. He wants me to stab him. Wants me to murder a child.
It's not a child.
How can he know that? Maybe he's wrong. It's insane. I won't have anything to do with murdering a little boy. He's not responsible. I won't do it.
E o garoto, hein?
A criancinha.
Falam aí do garoto. O Harvey Stephens, o garoto, né? O menino, o anticristo,
o menino.
Damien. Damien.
O filho do capeta.
Porque se ele vai mal, o filme vai mal, né? Apesar do trabalho do Gregory Peck e tal. Eu achei curioso, não sei se você conhece a história de como o Richard Donner selecionou o Harvey Stephens.
Eu sei que tem aquela história do carro lá, né?
É relacionado com a história do carro. O que ele fez?
Conta aí, conta aí.
Ele chamou uma porrada de moleque pra fazer... E a cena era mais ou menos aquela cena do carro, né? Se vocês, quem não lembra, é a cena que eles estão indo para algum evento numa igreja, que eu não lembro qual é, e estão no carro, né? O personagem da Lee Remick, que é a mãe do garoto, o Gregory Peck, pai do garoto, e o garoto começa a surtar quando percebe que vai entrar na igreja, né? Vê a cruz no alto, não sei o quê, aí ele... A forma de surtar dele é agredir a mãe.
É. Ela toca nele, ele tá quente, né? Parece que tá com febre, uma coisa assim.
Parece que ele começa a ficar alterado com febre, não sei o quê. Nossa, tá doente, não sei o quê. E quando vai sair do carro, ele ataca a mãe. A cena que o Richard Donner utiliza para fazer o teste com os garotos é essa. E ele pede justamente para os garotos atacarem ele, Richard Donner. E disse que o garoto partiu para cima do Richard Donner. Mas a primeira que o garoto fez foi chutar o saco do Richard Donner. E aí começou aquele bololô. E o Richard Donner, assim que acabou... Nossa. Falou, esse é o garoto, vamos tingir o cabelo dele, porque ele era louro. E uma cena e outra, eu acho que eles botam a lente de contato para dar uma escurecida nos olhos dele, porque os olhos dele são muito claros também, e eles queriam, não sei porquê, eu não sei porquê, mas eu imagino que seja assim. Tipo, a imagem que a gente tem de anjo, não sei o quê, é um garotinho louro, certo?
Uhum.
Talvez eles tenham... tentado criar um antítese aí, sabe? Então, Monte Cristo vai ser um garoto com cabelo escuro, entendeu? Sim. Mas aí tingiram o cabelo dele com, acho que graxa de sapato, sei lá.
É porque é muito forte, bem... né? Muito forte.
Você vê que é muito preto, forte.
Preto, preto. Eu gosto do menino.
Ele
Eu
manda
acho
bem,
que o filme...
ele manda bem.
Ele manda bem, e acho que o filme também, e é uma decisão do filme também, o fato de manter ele distante do espectador, né? Porque senão, é claro que, se ele coloca o menino com puta de um carisma, claro que você pode ganhar contornos mais complexos, o que também seria interessante, eu acho.
Sim.
Né? Tem uma história, o Damiani talvez já até conheça, que eu sei que o Damiani gosta de ler quadrinhos, mas tem uma história do Mark Miller, com arte do Peter Gross, chamado The Chosen. Já leu isso aí, Damiani?
Não, nunca li. Eu sei qual que é, mas nunca li.
Isso é muito... Olha só que legal essa premissa, Fred. Você... acompanha um garoto de subúrbio, mora no subúrbio e tudo mais, e ele acaba descobrindo que tem alguns poderes, cara. Ele consegue fazer algumas coisas, assim. E ele usa esses poderes para ajudar as pessoas, porque ele acredita ser um milagreiro, a reencarnação de Cristo. E conforme ele vai passando o tempo, ele é abordado por umas pessoas e tudo mais, e ele descobre que, na verdade, ele é o anticristo, cara.
Situação chata para ele, hein?
Ele passou esse... Porra, e aí assim, essa complexidade, pô, trabalhar aí seria muito legal, né? No final do filme, no final da HQ, ele por ter sido treinado pelas pessoas, os servos do Satã ali, ele vem da política, ele se torna presidente dos Estados Unidos e tal, como a profecia.
Como
e aí acaba a HQ, assim. Mas seria do cacete, acho, se tivesse isso também, né? Mas eu acho que a decisão do filme também é legal, porque quando o Gregory Peck vai matar o garoto lá com as adagas, você tá torcendo pro Gregory Peck, né? Quer dizer, tô falando do meu ponto de vista, sendo eu um cara que não tem filho, não tem nada, não sei.
Sim,
você que é pai, Fred. Né?
Eu
sei
não, que... um negócio complicado, né? E aí, cabe lembrar, né, que assim, é o filho, mas não é o filho, né? O Gregory Peck sabe que...
Ele
mas,
sabe.
Mas é o filho, né? Porque foi ele que criou, desde bebê.
Foi criou,
então ele é o
pô.
Pai do garoto, né? É pelo menos assim que eu penso. Pode não ser, não ser o pai biológico,
mas ele fica meio, assim, perturbado, né? Que ele vê que mataram o filho dele, né?
Você vê que é um processo, né?
É, exatamente. Ele começa a ficha dele realmente cair quando naquela cena do cemitério ele começa assassinos, mataram meu filho, não sei o quê. Quer dizer, mataram o filho dele para substituir por outro, porque justamente naquele verso que tem no Book of Revelations, no livro lá das revelações, né? No livro do Apocalipse lá na Bíblia, aquele trecho do Apocalipse diz que o anticristo surgirá do mar revolto, né? E o mar revolto é interpretado como o ambiente político, né?
When the Jews return to Zion and a comet fills the sky, the Holy Roman Empire rises, then you and I must die. From the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother, till man exists no more.
Então o anticristo surge de alguma forma e o personagem do Gregory Peck é um diplomata, né? Ele é embaixador, né?
É, mas tá nesse âmbito, né? Da
Mas tá no âmbito
diplomacia e
ali,
tal.
né? Você
Claro.
imagina que ele vai crescer naquele meio político e ali ele pode galgar maiores posições, né? E ser mais influente. Mas eu acho o garoto muito bem, assim, né? Bem dirigido.
Também. Bem dirigido. Até porque, assim, ele vai em alguns momentos do filme também agir. Não vão só interceder por ele, né? Vai
Sim.
haver momentos em que ele vai agir. Então, esse distanciamento é interessante porque você começa realmente encarar o moleque como um mal encarnado. Pô, a cena em que ele derruba a mãe dele do mezanino ali.
É, aquela cena é muito boa,
Pô,
né?
cara,
Ou
que cena
até.
foda.
E até um pouco antes, na hora que ele tá fazendo a maior bagunça lá, que ela tá com dor de cabeça, eu gosto do plano, que aí é uma coreografia bem bacana. Que ele dá uma olhada assim pra ela e ela não tá vendo ele, mas ela, tipo, dá aquela baixada de cabeça, assim, como se ele tivesse uma
Sim.
força em cima dela, assim.
É, cara,
É, o negócio
realmente.
é sutil, né? E essa cena dele derrubando a mãe, né? É, dizem que foi daí que o Kubrick roubou essa ideia do triciclo, né? Para colocar
Cara, eu
no.
lembrei disso, mano.
É, eu também, na hora.
Para colocar no The Shining, né?
Será que
No
será que
Iluminado.
foi?
É o que o Richard Donner fala lá na trilha de comentários. Ah, foi daí que o Kubrick roubou a ideia do
Ó,
triciclo,
Kubrick se inspirando no Richard
né?
Donner, cara.
É, as ideias estão aí, cara.
Você vê, hein?
E aí? Mas realmente, né? Assim, dá para fazer uma conexão ali, né?
Dá, claro que
É,
sim.
e aquela
E são
cena
filmes próximos, né,
é
também.
muito interessante a solução que eles tiveram para a queda dela, né?
É legal demais, né?
Porque aquilo ali, como é que eles fizeram? Eles fizeram a parede, eles pegaram uma parede branca, travestiram a parede de chão, né? Botaram lá um
Ah,
pedaço
sim.
do aquário, né? Que cai lá de cima e tal. Colocaram como se, um tablado lá, como se fosse o chão de madeira e tal. E aí eles filmaram aquilo tudo na horizontal. Então a câmera sai do rosto dela, a Lee Remick, que ela tá num carrinho, ela se vira e o carrinho vai para trás, se afastando da câmera. E aí ele
É,
corta justamente antes dela encostar na parede. E aí já mostra ela no chão em um outro plano, em outro ângulo. Aí você fica com aquela impressão, né? Ele bota o som ali também, você fica com aquela impressão que ela bateu no chão. E a
Muito
cena
bom.
foi filmada de cima, né? Olhando o filme, parece que ela foi filmada de cima, mas não.
Eu vi no trecho de um documentário sobre o filme que ela se recusou a fazer aquela cena caindo, porque ela disse que estava acontecendo tanta tragédia, tanta coincidência estranha.
É
Pois
melhor
é, mas
evitar.
quais são essas coincidências todas? Porque na trilha de comentários não falam de nada de
É?
coisa
Cara,
esquisita que
teve
aconteceu.
várias, assim. Teve uns acidentes bizarros, assim.
Raio caindo no
Quando.
avião.
Duas vezes ainda.
Duas
Duas vezes.
vezes.
Uma vez caiu um raio no avião
Quem disse que o raio
que o
não cai
Gregory
duas
Peck
vezes,
tava.
né?
Olha aí, ó. E o outro foi quando o produtor tava também. E, cara, teve uns acidentes bem estranhos, assim. Teve uma pessoa que faleceu, uma assistente de produção que faleceu exatamente do mesmo jeito que o fotógrafo
Decapitado?
falece ali, cara. Ela foi decapitada no acidente, cara.
Caralho.
Logo depois do filme.
Putz.
Então, ela disse que ela tava tão também paranoica que aí ela falou: não, não vou fazer essa cena porque tá tudo dando errado, eu não quero saber disso aí.
Mas isso é
E
só para
aí.
quem fez filme, né? Não é para quem faz podcast com essas paradas, não, né?
Espero que não, né? Espero que não. Essa cena, inclusive, da queda, se vocês assistiram ali o Agente Secreto aí, o filme nacional, essa cena tá lá no filme, né?
Filmaço, hein?
Ela aparece.
Filmaço. Ela aparece, né? É, tem
Ela
alguns
aparece lá,
trechos
eu
de
acho.
filme, né? É verdade.
É.
Não lembrava, não. Achei um
É, ela
filmaço.
aparece lá.
Por
Baita,
acaso.
baita. Também
Baita
gostei
filme,
muito.
Agente Secreto brasileiro. Cara, você falou na cena da decapitada, né? Vamos falar um pouquinho dela? Porque
Bora.
também é
Que é o David
outra.
Warner, né? A gente nem comentou que
David
era ele,
Warner. Isso. É um cara que o Richard Donner vê num filme de 66 chamado Morgan. E ele gosta. E quando o cara tá lá disponível, chama lá o cara.
Ele tá no Sob Domínio do Medo, né? Do Sam Peckinpah.
Também, né?
É, ele é o doidinho lá, que fica. Que é
Ah,
quando os caras
ele, né?
querem invadir a casa do Dustin Hoffman lá, e ele
Caraca,
que tá lá dentro.
o Stray Dog, né?
Isso aí mesmo.
Revi esse filme recentemente. Caraca, nem lembrava dele.
É, ele tá lá, ele é o doidinho lá.
Ah, é ele mesmo. Caramba. Ele é o doidinho da cidade, né?
Isso.
Caraca, é verdade. Nem lembrava dele. Ele é um bom
Doidinho da
ator,
cidade.
cara. É, porque ele fica ali, ele é o doidinho
da
cidade.
E um cara que tá
mesmo.
Sempre... Morreu aí recentemente, né?
Sim,
morreu
sim.
O quê? 2019, eu acho.
É, por aí mesmo.
Eu acho que sim.
Anos 70 ele fez muito filme, cara. Assim,
fez muita coisa, mas
destaque,
sempre dentro
né?
do âmbito da coadjuvância,
ele tá no Titanic
né?
também.
É verdade.
Ele foi de Extripador lá no filme de Viagem do Tempo, lá, cara.
Ah, é verdade. Com o Malcolm McDowell, né?
Demais.
Um século e 43 minutos. Cara. Mais recente ainda.
20, é.
Caraca, 24 de julho de 22. 80 anos. 2 dias antes do meu aniversário.
Do Jack o Tripador é um século e 43 minutos, né?
Isso. Esse
pô,
mesmo.
Filme bem legal. Eu gosto bastante desse filme. Bacana. Tenho aqui até.
E assim, pro grande público, ele foi o mordomo lá do Billy Zane no Titanic também.
É, então. Esse Titanic... Ele fez, cara, ele fez muita televisão depois, ele fez narração até pro Incrível Mundo de Gumball.
Olha isso.
É, até isso o cara fez.
Caramba. É,
fez Doctor Who, fez várias coisas aí depois no final da carreira.
Cruz de Ferro, né? Do Peckinpah também ele tá lá.
É, ele tá no Tron, né, em 82.
Tron?
É verdade, ele tá no Tron, verdade, cara. É,
ele fez vários papeizinhos assim. Pô, a cena dele sendo decapitada é uma pegadinha do Richard Donner com o Stuart Baird, que é o montador. A pegadinha que eles fizeram com o público, né? Não sei se vocês conhecem essa história também. Porque
não conheço.
O que eles fizeram? É, eles verificaram lá que, geralmente, numa cena desse tipo, você tá plateia, tá lá assistindo o filme, geralmente as pessoas, quando chega uma cena assim muito gráfica, né, tem gente que bota a mão no rosto, certo? Para não ver aquilo.
Uhum.
E eles perceberam que geralmente é o quê? Você bota a mão no rosto e são 3 segundos. 1, 2, 3 e você tende a levantar a cabeça. Sabendo disso, eles contaram 1, 2, 3, 4, 5... 6, acho que foi até 5 ou 6. E o que que acontece? A pessoa levanta o rosto, tira a mão do rosto e a cena ainda tá rolando. E aí disse que isso causou um efeito, porque muita gente gritou naquele momento, porque ela, caramba, levantou, achou que a cena tinha acabado e a cabeça ainda tava rolando lá. E aquilo foi sorte também, né? Porque primeiro acho que a ideia era cair alguma coisa e decapitar o fotógrafo. Ia cair de cima, sei lá. Ia cair uma janela, não sei. E aquilo ia decapitar. Só que eles não estavam conseguindo fazer aquilo num ângulo que ficasse convincente que aquilo fosse cortar a cabeça do cara.
Fora que ia repetir meio a morte do
É, ia, né? Meio que repetir. Fora isso também, né? Aí a solução deles foi essa de botar uma lâmina de vidro, né, saindo da caçamba de um caminhão, que ia perder o freio ali, o cara ia dar um mole, o caminhão ia descer numa ladeira, e, como acontece no filme, vem a lâmina e corta a cabeça do boneco, né? Aquilo é um boneco, evidentemente.
Uhum.
Só que a lâmina cortou tão perfeitamente a cabeça do boneco, e aquele efeito de rodar a cabeça, aquilo foi totalmente...
No acaso.
No acaso.
Caramba.
A cabeça rolou, e ele tinha 5 câmeras, acho que ele pegou umas 5 câmeras, filmou aquilo de vários ângulos, e ele repete aquilo, né? A cabeça dando aquele giro. E aí ele contou isso, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, mais ou menos, para a cena percorrer por esse tempo todo, justamente para pegar a galera que estava tentando se esconder atrás das mãos, entendeu? Putz. E ele conseguiu.
Olha a ideia.
É, bizarro, mas não, truques.
Muito bom.
Muito bom, né?
Sensacional, bicho.
Mais uma cena inesquecível, né? Também
que eu acho também, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho, não é difícil imaginar ou fazer essa relação com uma outra franquia que vai aí bombar no início dos anos 2000, que é o Premonição,
sim,
né?
Sim,
não é?
Sim.
Eu acho as mortes bastante estilosas e eu acho que lembra bastante... Estilosas não, estilizadas.
Sim.
E eu acho que elas lembram bastante o que acontece em Premonição, né, cara? Essa coisa do sobrenatural, pô, daí acontece alguma coisa ali, preciso de uma alavanca.
Por acidente,
aquilo...
né?
É, aquele acidente meio conveniente.
Eu não vi, mas eu acredito só pelo título, né?
Eu também não assisti, mas, cara, Premonição... meu pai...
profecia.
Meu pai adora essa franquia, cara.
Posso falar?
Eu já assisti muitas vezes. Tá autorizado, Damir.
Eu acho divertidíssimo, cara.
Eu nunca assisti, mas o meu pai vê, cara.
É, o 1 e o 3 é dirigido pelo um dos criadores do Arquivo X, sabe? Ah. Mas é muito apegada disso aí, cara, de acidentes, assim, bizarros.
Muito, né?
Tem,
me lembra
tem
muito.
Tem essa questão também que, por exemplo, o fotógrafo tirou as fotos e tem um... Tem coisas que podem acontecer mais pra frente, né?
Uhum.
Essa franquia usa isso também, cara. De tipo, nos créditos iniciais ou em alguma situação que tá apresentando os personagens, sempre tem uma pista do que vai acontecer, como é que a pessoa vai morrer.
Mas
lá na
aí
frente.
É uma pista pra plateia, né?
É, exatamente.
Não pros personagens, né? Como acontece no profecia.
Nesse caso, é uma franquia de terror que não se leva muito a sério. Eu acho isso bacana, assim. É.
Uhum.
Enfim, pelo menos o 1 e o 3 eu acho divertido.
O meu pai, cara, uma época, quando fechei a minha locadora lá, pô, ele pegou todos os DVDs de premonição pra ele, cara. Aí o bicho assistia direto aqui, cara.
Gostava mesmo. Mas voltando aqui pro Profecia, por exemplo, outra cena que marcante pra caramba me deu um trabalhinho pra fazer, hein? Aquela cena dos babuínos.
Sensacional, né?
O babuíno ali... dá um medo.
Já dá um medo.
Cara,
eles bichos são violentos, né? Só com aquelas presas dele. E eles são violentos. Os babuínos, eles atacam, eles são...
Vamos deixar uma coisa clara aqui. A solução que eles arranjaram pra essa cena aí, hoje daria um BOzinho. Não daria, não?
Ah, com certeza. Isso aí não seria feito. Ia dar merda.
Ia dar merda.
E até porque você sabe como é que foi, né?
Sei como é que foi, por isso mesmo que tô falando. Hoje ia dar merda isso aí, cara.
É, o que que eles fizeram? Mas assim, o que que eles fizeram, né? Eles tinham... Eles estavam querendo uma solução para fazer os babuínos atacarem o carro, né? E eles não conseguiam. Aí eles entraram em contato, eu acho que com um veterinário, que o cara falou, se você pegar o líder deles e botar dentro do carro...
Caralho,
velho. Os outros macacos vão achar que você está sequestrando o líder deles e vai atacar o carro. E aí esse macaco, pelo que eles falaram, ele tinha entrado numa briga e ele estava com um corte profundo. Então o veterinário, ele naturalmente já iria sedar o macaco para fazer um reparo no macaco, né? Uma costura lá, uma mini operação no macaco, né? Aí ele falou, bom, vamos aproveitar isso e vamos botar o macaco dentro do carro, no banco traseiro, a gente ceda o macaco e os outros vão atacar o carro, não tem dúvida. Aí eles fizeram isso. Primeiro eles tentaram, antes disso eles tinham tentado pegando um bebê, babuíno, botado dentro do carro, mas não funcionou e tal. Aí vieram com essa ideia e fizeram isso. Só que o que aconteceu? No meio da filmagem, e aí ali atrás eu acho que é até o Richard Donner fazendo a câmera mesmo, junto com um tratador lá do zoológico, um macaco, segurando o macaco, sedado. No meio da filmagem, o macaco começou a acordar. E aí o macaco, a primeira coisa que o macaco fez foi pegar o cabelo da Lee Remick.
Cara, só
tá começou a puxar isso. O cabelo dela. Aí ela começou a gritar e o Richard falou, não, não, Lee, agora não. Guarda o grito pra depois, não é o momento isso aqui. Aí quando ele viu o macaco, não? Tava puxando o cabelo dela.
Caraca.
E aí foi uma confusão, eles conseguiram conter o macaco, o cara segurou o macaco lá, que tava prestes a acordar, e os outros macacos vieram atacando o carro, não sei o quê. O terror do garoto é genuíno, porque os macacos vieram com força pra cima do carro.
Porra, assusta, né, cara? Tá doido?
É.
Batendo no
agora
vidro.
Aqui, né? Tudo. Agora na boa, né, Fred? Assim, ó. É uma típica coisa dos anos 70, né?
Sim.
Minha Nossa Senhora. Essa não. É muito anos 70, cara.
Muito anos 70 e muito, assim, quase amador, né?
Tipo... Meu Deus, cara. Podia tudo nessa época aí, né?
Podia.
Minha
e, tipo,
Nossa Senhora.
Tipo assim, vocês falaram nas merdas que aconteceram no filme, né? Uma das merdas que não aconteceu foi com o macaco, porque podia ser pior, porque...
Podia ser pior, né?
Depois claro que eles filmaram a cena ali de dentro do carro e alguns planos, né, do lado de fora e tal, quando eles foram para a sala de edição, o Stuart Bard falou, porra, tá faltando o plano aqui para eu fazer essa cena funcionar, cara. Tem que ter mais plano do macaco. Aí o Richard Donner falou, então você vai lá e filma essa porra, entendeu? Tá enchendo o saco por causa disso? Vai você lá e filma isso. E ele foi. Ele pegou uma equipe de câmera lá e foi. Só que ele diz que eles foram filmar, tipo, com uma vara pra atiçar os macacos. Aí nossa, pegou um macaco lá e começaram a atiçar o macaco. Aí, sem eles perceberem, os outros macacos começaram a cercar eles. Aí, todo aquele plano que vocês veem do macaco olhando e saindo, fugindo da câmera, é coisa do Stuart Bard com o cinegrafista lá, eles atiçando o macaco com uma vara.
Cara, muito coisa. Perigoso isso, meu Deus.
E eles dizem que podia ter dado uma merda federal ali, porque...
Certamente.
Quando eles viram os macacos estão cercados, eles conseguiram meio que sair na boa, sem os macacos atacarem.
Correram risco de vida aí, hein?
Correram risco com o Damien, né? O Damien não atuou aí nessa...
Uma mulher e uma criança dentro do carro ainda.
É.
Nossa.
Não, mas isso foi depois, né?
É. Isso aí é muito anos 70, isso aí, cara.
É muito... Isso lembra aquelas loucuras do William Friedkin fazendo...
Ah, sim.
Aquela cena lá de perseguição de carro, ele dentro do carro também filmando lá pro Operação França, né?
Não, William Friedkin é puro suco setentista.
Entra
né?
no carro, vamos filmar essa parada, vamos lá. Ninguém sabe que está sendo filmado, cortando o carro de gente normal que está na rua.
Não só isso, as atrocidades que ele fez com os atores. E o Exorcista também, né?
Ah, sim, é.
Pô, a câmera na mão. A Ellen Burstyn tem sequela até hoje no Cox.
Uma merda na cabeça e uma câmera na mão.
O personagem Jason Miller lá ouvindo o telefone, ele dispara uma arma no pé do cara.
É.
E aí edita, coloca um som de telefone, mas na verdade o cara se assustou com um disparo de arma, velho. William Friedkin é aquele cara que é o seguinte, é tipo processo trabalhista, assim.
É.
Hoje já não dá mais pra fazer nada do que os chefes podiam fazer naquela época.
Esse
né?
aí é o assédio moral.
Nossa, esse aí é o, aquele chefe assim.
70 puro, puta que suco pariu. De assédio moral dos anos 70. Nossa, isso é...
William Friedkin é uma vitamina concentrada de anos 70, assim.
De anos 70, com assédio moral.
Tá louco.
Tá louco. Esse aí não dá, foi o único.
Mas é engraçado, né? A gente vê o resultado dessas coisas. Essa cena dos babunis também é uma puta cena, né? O resultado final é do cacete, né,
sim,
cara?
Sim, sim.
É. Pô, muito... Sim. É isso, assim, eu volto a bater nesse ponto, assim. Como é delicioso assistir um filme onde as coisas acontecem de verdade. É, eu acho que hoje em dia, nos últimos 20 anos, cara, deve ter assim um ou dois terror que eu realmente gosto, assim. Agora, de cabeça, assim, que eu consigo lembrar, pô, eu gosto do Farol.
O Eggers é um cara muito bom.
Eu gosto esse filme muito. Mas, por exemplo, já achei o Nosferatu dele uma tremenda de uma porcaria.
Porcaria não digo, mas é aquele filme encomendado que você vê, né?
Mas exatamente pelos mesmos motivos, o Nosferatu, Damiani.
Aquela coisa, a gente entra no modo comparação com o de 22.
É, claro. Também, não, né, com certeza.
Atrapalha
bastante. Mas aí que tá, né? Mas é muito legal porque, assim, você tem o original que é maravilhoso, você tem o do Werner Herzog que é maravilhoso.
Sim.
Então você até fica pensando, pô, será que vai vir um outro remake maravilhoso?
É,
e aí, assim,
fiquei meio decepcionado, mas não achei uma merda, não.
Eu achei uma tremenda porcaria, porque assim, ó, eu não aceito.
Você é um apaixonado,
Will. Não, eu não aceito terror com chroma key, cara. Sai fora, velho.
Você é um apaixonado, ele.
Não vem com esse negócio.
Chroma key retira.
Não, o chroma key, meu amigo, ele é o extintor de incêndio do Christopher Reeve pra mim, assim. É. Não tem como.
Mas.
Não é, eu nem pensei nos remakes. Mas enfim.
Esse é outro papo. Continuando no Damien aqui, né? A gente pode até... O final também é muito marcante, né?
Legal demais.
E o interessante, assim, que o final não era pra ser daquele jeito, né?
Ah, é?
Não. É, o que aconteceria naquela cena no enterro, que tá sendo enterrado o casal, né? O Gregory Peck e a Lee Remick, enterrados juntos, não sei o que, era pra ser três caixões, porque o Damien ia morrer também. Naquela cena na igreja.
Olha só, eu não sabia disso aí, não.
Então, assim, não havia planos para uma trilogia, então.
Não havia planos. E eu não sei se pensaram nisso, mas foi o Alan Ladd Jr. que deu a ideia, falou pro Richard Donner, e se a gente deixar o Damien viver?
Eu acho que é uma ideia melhor, cara.
Que foi aí puta de um gancho, o Donner aceitou na hora. Falou, caraca, uma puta ideia. Uma puta ideia.
Sim.
E aí o que a gente vê é o Damien, né? Do lado do presidente, né? Que eles tomaram cuidado de botar um personagem qualquer lá chegando. Ô, senhor presidente, seu carro já está pronto, não sei o quê. para a gente saber que é o presidente. E aí, quando a câmera desce, a gente vê o Damien olha para trás.
Quebrando a quarta parede.
Quebrando a quarta parede, o garoto está vivo. E o garoto está prestes a sorrir. Mas o que a gente não vê é que o Richard Donner está atrás da câmera falando para o garoto, ó, não ri, porra. Se tu rir, eu vou ficar muito brabo. Não ri. Harvey, não ria. Não ri, Harvey. Não pode rir, não sei o quê. E quando ele quer que o garoto sorria, ele começa, ah, tu vai sorrir, né? Tu já tá sorrindo, né? E o garoto libera aquele sorriso meio... E aquilo funciona muito bem, né?
Uh-huh, você funciona garoto, muito
ele
bem.
Ele dá um sorrisinho.
Funciona muito bem e, assim, é um puta de um gancho, né? Pra Sim. que houvesse continuações aí. Não que fosse necessário, como se acabasse, houveram, se fizesse só um filme, já seria muito bom. Mas é um puta de um gancho, né?
Sim. Como houveram continuações e remakes, né? Tem um remake em 2006.
Tem um remake daí de 2006, né?
É, que tem. Inclusive o Harvey Stephens, ele faz uma pontinha ali como repórter e tal. É.
Assim, vocês querem que a gente comente então esses...
É, vamos falar agora, um pouquinho do 2
aí. Vamos na sequência, vamos?
É,
claro.
É.
Aí vai pro 2.
Vai bem rápido, né? Vai pro 2. Claro, o 2 claro. É aquilo que eu brinquei aqui com o In-Off, né? Pra mim, né? É, não sei se vocês conhecem essa série de documentários, que é um negócio totalmente maluco, ponto fora da curva, coisa dos anos 70, 80 também, tá, William? Como se fazia um documentário desse que era chamado Faces da Morte.
Claro que eu lembro disso aí.
Então, essa é uma série, para quem não conhece, é uma série de documentários que simplesmente são imagens, uma compilação de imagens de gente morrendo. Morrendo para valer mesmo.
É possível chamar, é possível chamar isso de snuff ou Fred?
É quase, né? Mas é assim, mas eu não, até onde eu sei, ele não é feito, né? Ninguém morreu para o filme.
Será?
Eu acho não. que não.
Eu não. lembro de uma... Assim, ó, a minha mãe... Que minha mãe foi mãe muito jovem, talvez era meio sem noção por isso, não sei. Ela e meu irmão alugavam essa porra dessa série aí em VHS, cara.
Cara, alugava direto no locador, sim.
Cara, ela e meu irmão, eu ia pra fora, né, fazer meus desenhos, porque eu não suportava olhar aquilo ali, Deus que me livre. E eles ficavam assistindo fascinados. os dois fascinados com aquele negócio. E uma hora eu cheguei lá, na sala, e aí minha mãe falou assim, olha aqui. E aí, cara, quando eu olhei... Era tipo uma cena assim, tipo, sei lá, no Iraque, esses países com ditadura, tinha um cara amarrado e o cara tava num paredão de fuzilamento, assim. E aí atiraram no cara, ele caiu, e aí, porra, continuaram atirando, um tiro, porra, deslocou a mandíbula do cara, assim. Pô, aquilo parecia muito real, cara.
Que horror. Não, então, mas aquilo é real, cara. É isso que eu tô
falando.
É
real, né?
É real, mas o snuff, até onde eu sei, o snuff é quando o cara faz um filme...
Ah, tá.
Pra mostrar.
Mata pro filme.
Mata pro
claro,
filme.
Claro.
Eu vou
claro.
Filmar uma morte. Verdade. Vou matar aquela pessoa pra Sim. aparecer num filme. Porque eu quero fazer um filme dele morrendo. Daquela pessoa morrendo uhum. pra passar pra uma plateia, sei lá o quê. Isso não. É um cara que foi condenado, provavelmente. Você falou aonde? No Iraque? Não sei. O cara foi condenado a ser fuzilado e alguém filmou. E aí é uma compilação dessas coisas. Gente morrendo porque, sei lá, um tratador tá mexendo com um jacaré, sei lá. O que o jacaré devora o cara, mas alguém tá filmando.
Uhum.
É, sim. Esse tipo de coisa, esse tipo de morte.
É uma compilação desses momentos aí, né?
Isso. O 2, e aí voltando pro 2, me parece nessa linha. Porque é aquilo que o Damiani bem falou, né? É um filme meio que sem história, é só morte atrás de morte.
E é mais premonição ainda,
a estrutura
ainda, né?
do 1, sem a história, e vamos matar gente.
Vamos matar gente, cada um do jeito diferente.
Cara, a morte da Lee Grant, cara, eu acho ridícula. Porque ela salva o moleque, depois pega fogo, cara.
Esse é o tipo de morte preguiçosa que eu falei, né? Porque assim, eles queriam, de repente, no final, acelerar. Porra, vamos acelerar. Aí o garoto vai lá, coisa que ele não fez no filme inteiro, se eu me lembro. Ele nunca comandou a morte de alguém, assim. Quer dizer,
não.
Ele comandou de um que ele mata o irmão, né? Adotivo dele, não é isso? Também com a mente. Com
ele mata. Que aqui é uma cena até meio engraçada, assim.
Mas é a primeira vez que ele mata. É engraçado. Não, tem algumas coisas engraçadas ali. A moça lá que é repórter, que é meio que... Ela quica no caminhão, né? Atropelada por um caminhão, aí ela voa Sim. pra que cima do... caminhão.
Sim,
tem um cara que morre no elevador. Então,
essa do elevador pra mim nem esqueci.
É inesquecível. O cara elevador... cortado no meio, né?
Essa do elevador, assim, o filme parece até que muda de tom, assim.
Sim.
Parece que você tá vendo um terror dos anos 90, de repente. Mas não, cara. É a profecia 2. O que eu acho interessante é que é o seguinte. Várias coisas... Eu acho que, assim, ó, a trilogia inteira tem uma série de conveniências, assim. Coisas que se resolvem muito rápido. Inclusive no primeiro, assim, eu também acho que tem algumas dessas coisas. Mas isso escalona de uma forma muito galopante no segundo e no terceiro filme. Meu, demais, assim.
Pra quem não quer ver, o Damien agora é adolescente, tá, gente?
É, o Damien é adolescente e, assim, ele mora agora com um tio, né? Novamente repete a forma...
William Holden. William Holden.
William Holden, é. Novamente se repete a forma... Aí tem uma senhora lá que não sei o que é, se é mãe, se é tia, o que é, se é irmã do William Holden. Acho que é irmã. Aí ela é a única que enxerga que o Damien é uma má influência. E adivinha como ela se comporta, senhoras e senhores?
É um, como uma é velha padre, louca. O padre paranoico.
É, ela é a velha louca, gente. A pessoa
e,
a, que...
e é engraçado que a morte dela pode ser uma coisa completamente que nem precisava de uma coisa demoníaca, né?
Não, sim, ela é a morte mais suave, ela. Ela tem um infarto.
Morre. Ela tem um infarto. O Damien foi gentil com
totalmente
ela.
Não suspeito, né?
É, ou seja, se o Damien escolheu esse tipo de morte pra matar ela, talvez ele não seja tão mal assim, né, cara? Talvez ela tivesse enganada sobre ele. Talvez ele não é uma influência. Um abraço,
Damien. Mas aí segue nessa toada, né?
Segue nisso aí, Fred. E assim, ele começa a manifestar poderes. E até aí tudo bem, porque eu fico pensando assim, beleza, a gente viu um filme em que ele tinha 5 anos, que é o primeiro, e aí talvez, beleza, ele não entendesse isso ainda, aquela coisa toda. E é possível que ele desenvolvesse, manifestasse isso ali. Ok. Beleza. Só que são umas coisas meio engraçadas, assim... Tipo assim, ó, tem uma hora que ele dá uma lição em um valentão que tá mexendo com o primo dele. Todo mundo testemunha aquilo ali. E tá tudo bem. Corta a cena, eles já estão na sala. Aí eles já estão na sala, estão na sala de aula. Daí o cara que é um valentão, que experimentou aquela sensação bizarra do Damien entrando na mente dele, perturbando ele. Aí já tá mexendo, já tá fazendo careta pra ele de novo. Você fala, caraca, é, velho.
Tudo, que tudo isso, dentro cara, da normalidade de uma escola de cadetes americana.
É, não, a vida segue. É. Né? E é engraçado que...
Controle mental, isso é normal lá dentro.
É, uma coisa assim, né? Normal, mais um dia na vida, pô. Aí, assim, você tem um segundo filme que mostra ele manifestando esses poderes, controlando. Quando você vai ter o terceiro filme, que eu acho uma puta ideia legal...
Esse eu não vi, fala aí.
É uma boa ideia.
Porém, mal executada pra cacete, você pensa, pô, ele tá com 32 anos, ele tá a um passo de entrar no ápice da política, aquela coisa toda. Cara... ele não tem os poderes, inclusive o nascimento da reencarnação de Cristo é uma desculpa para enfraquecer ele, cara. E aí você pensa que assim, você pensa, porra, o cara tá com 32 anos, ele agora vai estar tá virado num capeta mor. Que nada, não. Cara.
Tem não a é segunda, nada disso. Tem, ó, gente, tem a segunda estrela de Belém que vai aparecer.
A segunda estrela de Belém.
Tem o Cristo, então, assim, rivalizando, ó, com ele, a volta do Cristo, é isso?
Tem, e eu acho uma puta ideia, tá? Mas assim... conveniência atrás de conveniência, meu Deus.
E o filme é bem arrastado, né, William?
Cara, até a metade dele eu acho ele bem legal, sabia, Damiani? Mas aí depois acontece... Meu Deus, Damiani, depois acontece uma... Não é que ele dá uma baixada, é queda livre, meu amigo. É queda livre. Tipo assim, tem uma hora que assim, ó, aí eles querem caçar todos os meninos que nasceram naquela hora, tal, porque eles podem ser... Eles podem ser a reencarnação de Cristo.
Como o Pôncio Pilatos fez lá, né?
Exatamente. E aí ele manda matar ali esses meninos e tal. E você não tem o desenvolvimento do Nazareno, da reencarnação de Cristo. Se resolve num diálogo, porque tem 7 sacerdotes que, assim, ó, poderia ter sido interpretado pelos trapalhões, porque são os trapalhões aqueles caras. E aí o último que sobrevive fala assim, ó, não, fique tranquila. A criança sagrada já está protegida. Ou seja, eles resolvem o nascimento da criança sagrada num diálogo, cara.
Meu Deus.
Aí, pronto, aí, ó. Cara, é maravilhoso.
Faltou verba pra acabar o filme.
Quem disse que isso não resolve?
Cara, é uma série de coisas que se resolvem assim no instante. Eu acho que a trilogia inteira tem esses momentos, mas no 2 e no 3, assim, é escalona de um jeito assim que... Ah, cara.
E sabe-se lá o que veio no 4, né?
É, o 4 eu nunca vi.
Ninguém sabe. O 4
é uma menina, né?
Exato. O filme é pra TV. Nossa, eu lembro de ter odiado o filme quando assisti, assim. Mas tipo, não lembro de nada, tá, gente?
Como é que é o Karate Kid 4, que também é uma menina?
Ó, né? O nível é esse, tá, gente? Vocês que estão ouvindo, o nível é esse daí. Ó, eu queria falar que só no 2 tem a. Quem é a tia lá, fica louca lá, é a Sylvia Sidney, né?
Ah, sim, é a Sylvia Sidney.
E o Lance. Henrique Sem tá no filme também, tá uma pontinha lá.
E tem um cara que era das antigas, cinema mudo também, que é o Lou Ayres, que é o cara que acho que morre no... quando estão jogando hockey, né? No gelo e tal, verdade, ele cai. Aquele ator é o Lou Ayres, que também é um ator, se eu não me engano, ganhou um Oscar lá atrás.
Mas assim, o Sunil é a melhor coisa do filme, cara. Pena que o filme é meio...
Ele, e realmente, ele tá bem pra caramba, cara. Como o Demi adulto ali.
É.
Ele tá assim, bem legal mesmo.
Você falou, né? Cara, a ideia era ótima, mas a execução foi bem, bem fraca.
Foi bem zoada mesmo. É uma pena, porque, pô, teria sido aí uma... Teria tudo pra ser um filme realmente legal, assim. Associar... Uhum. O Anticristo, o lance da política. Pô, sim, legal demais, assim. Mas os caras se perderam. Tem umas coisas, assim, que ele faz. Cara, tem uma cena que é o seguinte: ele faz contato visual com um sacerdote, um dos trapalhões, que tá lá fora da embaixada esperando ele.
Didi, Dedé, cara, quem era?
Não, na boa, tem uma cena. Aí ele fala assim: por que que esse cara tá ali? Ah, ele acha que eu vou seguir ele. Porque o assessor dele também sabe que ele é o filho do capeta, né? Sabe que o Demi é o filho do capeta. Aí ele fala assim. Não, mas é isso que eu vou fazer mesmo, porque é pra tentar ver o que tá acontecendo, onde é que eles estão localizados, beleza. O cara sai e o Demian vai atrás dele. Ele chega num campo, ele tem que chegar no monastério e tem que atravessar um campo. E ele fala no rádio pros outros trapalhões lá, pro Mussum e pro Zacarias. Ó, o Demian tá atrás de mim, ele tá a 500 metros, beleza. Cara, pois o cara entra, o Demian, o ator, o Sam Neill, entra no monastério, eles colocam um casaco na cabeça dele e começam a esfaquear ele. Não preciso nem dizer pra... A trilha sonora ali tinha que ter tocado assim, ó.
Ou ele.
Eles matam o velho, cara, sacerdote. Mato, velho. Mas foi o Sam Neill que entrou. Até essa projeção astral aí que o Luke Skywalker aprendeu a fazer na trilogia... Eles colocam no filme, assim, ele tem uma lógica meio... Porra, como é que é? Hora do Pesadelo? Você acha que entendeu a lógica, mas não tem lógica.
Não tem lógica, é um sonho.
Não tem lógica, é um sonho. Aí você fala, caraca, velho, é essa lógica aqui. Então, o terceiro filme descamba pra isso aí. Eu fiquei assim, eu tava rindo, assim. Falei, eu comecei a ver, falei, poxa, mas legal isso aqui, hein, pô. Puta ideia. Meu amigo, legal. Depois eu já tava... Eu pensei, não, isso aqui... Esses sacerdotes ali são os trapalhões. E eles deturpam ideias do primeiro filme. Porque no primeiro filme, a criança demoníaca tem que ser morta com as 7 adagas em pontos diferentes do corpo, né?
E no ali segundo não. Também, né?
Eles descobrem. Então, ali no terceiro eles ignoram totalmente isso. São 7 sacerdotes, cada um com uma adaga. Ah. Aí cada um tenta encontrar ele num ponto diferente.
Utilizaram o negócio. Imagina lidar com 7 adagas, uma pessoa exatamente. Só. Bota 7 cada
até
um.
Até que resta, adaga. Fred, um sacerdote. E aí, no final, esse cara consegue matar o Damien com uma punhalada, com uma daquelas adagas ali. Eles ignoram completamente o que aconteceu.
Ô, Fred, você pode achar, assim, o William tá falando que é dos trapalhões, mas, assim, tem uns caras lá que não é nem o Zacarias, nem o Mussum, é o Ted Boy Marino mesmo, viu?
Zoado.
Sargento Zoado. Pincel.
Pincel. Não, é isso aí mesmo. Alguém, sei lá... Perspicaz, poderia ter feito essa edição, botar no YouTube, assim, essa cena.
É, tem uns caras que fazem isso aí, é verdade.
O tema dos trapalhões aí.
Então.
Porque, cara,
Aí, 2006, pra comemorar, comemorar é boa, né? Teve o remake, né, que é um filme bem nada, né?
Pois é.
Esse eu não vi.
A sacada foi legal, o marketing foi muito legal, né? Pô, lançar um filme no dia 6 de junho de 2006, pô, é muito legal a sacada, o marketing disso aí foi legal mesmo. É.
30 anos depois,
Schneider,
né?
O Liv Schneider.
É. Portanto, não, bem... não bancou, né?
Filme, assim, é aquele filme, tipo, que não existe, cara. Ele foi feito, foi exibido, mas
eu sabe
que
nem lembrava existe, dele. Tipo...
Exato, é morto. Bem assim. Exato, exatamente. Aí teve o... Em 2024 teve o Primeira Profecia.
Eu não vi esse. Tu viu?
Cara, o começo é muito bom, o final é bacana, só que o meio, ele se enche... De clichê de filme de freira, sabe? Esse é o ponto. É. O começo é muito bom porque ele se situa ali na Itália. Primeiro, eu ia assistir o filme sem saber que era ligado Aquele final de semana a gente foi aleatoriamente no cinema. Ah, o que que tá passando? Ah, vamos assistir um filme de terror. Aí tava passando a primeira profecia. Eu nem sabia que era a respeito da profecia, sabe?
Olha
só. Entrei meio de gaiato no cinema, assim.
Caramba.
No começo eu achei interessante porque ele situa bem ali a Itália, daquele período bem complicado ali, dos anos 70. Aí vai pro mosteiro ali. Então, assim, é interessante o começo. Tem o Charles Dance no começo do filme também, que é bem bacana e tal. E tem, visualmente, tem umas cenas bem interessantes. Mas aí, tudo que acontece, por exemplo, eles retomam aquela cena do enforcamento da menina ali, né? Da babá, só que aqui é uma freira, né? Só que depois, cara, não tem investigação nenhuma, fica por isso mesmo. Então as mortes vão acontecendo e não tem peso nenhum na história. Sabe, esse é o ponto, assim. E tem aqueles clichês de querer te dar sustinho numas horas nada a ver, assim, sabe?
Mas tu sabe que, apesar de tudo, eu sempre tive um carinho pela trilogia. Sempre tive um carinho, assim.
Olha só,
cara. É porque eram filmes que passavam na televisão. Eu não tenho na minha coleção aqui, mas, pô, eu lembro de, sei lá, 10, 11 anos atrás, eu procurar o box pra comprar, essa coisa toda, assim. Porque tem muito essa coisa da afetividade também, né, cara? Esses eram filmes que eu assisti em Intercine, então eu tenho muitos filmes aqui.
Eu tenho essa relação só com o primeiro, realmente. O segundo eu devo ter assistido, mas não me marcou e eu não revi. E eu revi agora pra fazer esse episódio.
Também não tenho muito apego, não, assim. Mas enfim.
Mas o primeiro eu acho um baita filme, né?
Legal, legal demais.
Eu acho que é um clássico mesmo, né? Tanto é que marcou. Sim. E aquilo que a gente falou, né? Abriu portas pro Richard Donner, depois ele vai fazer Superman, vai fazer o Feitiço de Áquila com o mesmo produtor, né? O Harvey Bernhardt. Os Goonies, Máquina Mortífera. Então o cara
emplacou
vai ter...
Tipo assim, dá pra falar que ele emplacou depois uma franquia dele, né? Então...
Então,
Máquina Mortífera, né?
Máquina Mortífera, né? Isso, a franquia dele. Fez filmes marcantes, né? Porra, quem, década de 80, quem não se lembra do Feitiço de Áquila, né? Com a Michelle Pfeiffer,
né?
É.
Dos melhores casais do cinema,
Como é o nome dele?
Que eu gosto muito do Rutger Hauer, tá?
Rutger
ele fez
Hauer,
muita porcaria, mas eu gosto muito dele.
A Morte, Pé de Carona.
Clássico.
E os Goonies, né? Quem não lembra dos Goonies ali que viveu nos anos 80.
Máquina Mortífera foi um filme também que passou aí também na televisão por muitos anos, né?
Sim.
Nunca vou me esquecer que, pô, tem música de George Harrison feita pro filme, né? Tear Down.
Pô.
Música de George Harrison. Feita pro filme.
Um filme importante na carreira do Mel Gibson, né? Danny Glover também. Como não lembrar dessa dupla? E o Richard Donner por trás disso aí, né? Então, foi importante, pô. É um filme que dizem que o Guerra nas Estrelas foi feito na Fox muito na esteira do sucesso da profecia, porque aquilo que eu falei, o estúdio estava meio cambaleante e aí veio uma grande injeção de dinheiro com a profecia e eles resolveram apostar no projeto do George Lucas. Então, Guerra nas Estrelas deve um pouco... ao sucesso, se deve um pouco ao sucesso da profecia, né? Mas é um filme que certamente quem não viu tem que ver e a gente já deu uma cacetada de spoiler aqui. Mas eu vou avisar isso na cabeça do episódio, tenho que lembrar de fazer isso, porque...
Não, mas assim, filme de 50 anos atrás, né, meu amigo?
É aquela. Sempre um negócio controverso, né? Tem gente que se incomoda e vem escrever no YouTube, no Spotify, pô...
Não, e esse também, cara, nem é um filme de spoiler.
Como não falar, né,
também.
cara?
Nem sei como se ele se enquadra também
em filme de spoiler. Tem um spoilerzinho no fato do Damien sobreviver, né? Se a pessoa não se dá conta que o 2 e o 3 continuam a saga do Damien, né? O 2 e o 3 são spoilers, né? Pra isso, né?
Isso é verdade.
Então, mas assistam mesmo assim, pô. Spoiler não é... Você saber o que acontece no filme não é... Não deveria ser, né? Definitivo pra você deixar de assistir um filme ou não.
Eu acho. Pois é. Eu acho que a experiência cinéfila vai muito além disso daí, né, cara?
Muito.
Eu posso assistir Psicose, por exemplo, sabendo que o Norman Bates é a Norma Bates. Mas,
eu sabia
a jornada...
disso tudo, cara. Eu sabia
disso tudo,
de ler revista,
também.
De ver os frames e ficar com a minha cabeça
muito...
querendo assistir aquele filme.
É um filme muito icônico, né, Fred?
É.
Mas, assim, quando você é cinéfilo, eu acho que outras coisas te interessam mais, a ponto de que a jornada até o final daquele filme é uma delícia de se viver, né? De se, meu, aquilo ali tá louco. Então, assim, eu acho que essa coisa do spoiler, pelo menos para mim, não é uma totalidade, não, na minha vida cinéfila.
Para mim também não.
É, e ainda mais um filme que, assim, as pessoas sabem que foi meio copiado, assim, muitas vezes, né? Então...
É, o Marco.
Foi seminal, né?
Sim.
Foi seminal. Então.
Exatamente. É isso aí, senhores. Então, vamos encerrar. Obrigado aí pela tua participação, William, mais uma vez.
Opa, tamo aí, né, bicho?
Valeu. Até a próxima, que será em breve. Opa. E valeu, Marcos Damiani, voltando ao PFC mais uma vez, com esse nome Marcos sugestivo, Damian. Marcos Damian.
Certo. Valeu mesmo, Fred, aí, a participação. Se o Brasil não conseguiu o X, eu consegui aí, né? A sexta participação.
É, olha aí. Yes. Oh, você vai passar o Brasil, já passou, né? Vai botar.
Já passei. É. E falando, pessoal, encontrar a gente lá no Cinema Aventura, de vez em quando o William também aparece lá.
Isso. É verdade.
O Fred precisa voltar, né?
A gente tem que ser convidado.
Lá eu também diminui os episódios também, a quantidade de episódios, para dar uma aliviada, mas. Valeu mesmo aí, que um filme muito especial pra mim, cara. Então, valeu mesmo a análise aí.
Beleza, valeu vocês.
Valeu, senhores.
Abraço!